Respeito toda a autonomia.
Olha, depois ficas com isto? Okay. Às 7, 7 e meia ficas com isto?
Estás cá às 6?
Estou, não, estarei, estás a crescer até às 7 e meia. Bom, vamos retomar então os trabalhos com duas coisas muito simples até à próxima audição. Não se conseguiu nem adiar esta nem antecipar a outra. Fez-se ontem, quando tivemos a comunicação, fez-se essa. Nós temos uma proposta do Bloco de Esquerda. Deputada Ana Drago, se me permite interpretá-la, depois corrigir-me se assim não for. Bloco de Esquerda, temos quórum? O Bloco de Esquerda propõe que se crie uma grelha para além da grelha do regimental relativo ao 104, que se crie outra grelha para debater amanhã, com se o Ministro da Economia e do Emprego e os seus secretários de Estado que o fazem, que o acompanharão, nomeadamente o seu secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que se crie uma grelha para debater especificamente aquilo que é as privatizações TAP e concessões ANA. Bom, com o seu secretário de Estado, bom, por isso, grosso modo, é isto, em malha grossa é isso, ou seja, não sei se os seus coordenadores querem passar diretamente à votação, se querem pronunciar, podemos votar. Por isso, quem vota a favor deste requerimento oral do Bloco de Esquerda, que eu traduzi e que fica com uma retificação da senhora deputada Ana Drago, que é, essa grelha seria especificamente para o seu secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, no seguimento daquilo que tinha sido o outro requerimento anteriormente aprovado. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Comunista, Bloco de Esquerda, abstenções. Quem vota contra? CDS e PSD. Bom, assim sendo, requerimento chumbado, aceito inscrições para declarações de voto. Senhores deputados, aceito inscrições para declarações de voto. Nada mais. E a seguir, damos por terminada esta audição para começar a outra. Sou pena de começarmos a fazer reuniões sem agenda. Senhor deputado Rui Paulo Figueiredo, declaração de voto sobre esta votação, ou declaração de voto, ou sobre pronunciar sobre esta matéria.
Sim, Senhor Presidente. Para ficar registado em ata, mais uma vez, que, de facto, não se quer mesmo que o secretário de Estado, Sérgio Monteiro, esteja aqui presente a debater os processos de privatização da TAP e da ANA. O Partido Socialista considera este comportamento verdadeiramente inqualificável em termos dos membros do Governo se estarem a furtar àquilo que é o esclarecimento em tempo útil, conforme tinha sido acordado e deliberado sobre esta matéria. Por isso mesmo, nós não nos conformamos com esta situação e o líder parlamentar do Partido Socialista acabou de entregar uma carta à Sua Excelência à Presidente da Assembleia da República para que institucionalmente ela diligencie junto do Governo para que os membros do Governo, conforme tinha sido aprovado em termos de audições conjuntas da Comissão de Economia e Obras Públicas e do Orçamento de Finanças e Administração Pública, para que os membros do Governo venham, em tempo útil, prestar os devidos de esclarecimento. Este processo tem sido pausado por falta de transparência, por falta de rigor, por uma grande opacidade que tem continuado neste episódio absolutamente lamentável de fuga dos membros do Governo de virem em tempo útil ao Parlamento. E, portanto, nós vamos continuar a pugnar, utilizando todos os mecanismos, para que este processo seja devidamente escrutinado e fiscalizado. Antes da decisão do Governo, depois da decisão do Governo.
Deputado Helder Amaral, eu estou a contabilizar mais ou menos 2 minutos. Não foi?
É preciso, Sr. Presidente. Só para dizer que não sabia da carta do líder parlamentar do Partido Socialista, mas fico ainda mais confortável com o voto que acabei de fazer, uma vez que para nós não tem nada a ver com o tema, é uma questão de praxe parlamentar, o que se fazia no passado, o que se faz no presente e espero que se faça no futuro. Requerimentos aprovados para audições de membros do governo é no âmbito dos requerimentos aprovados, audições regimentais no âmbito de audições regimentais, nunca no passado alteramos agendas, mesmo quando a maioria era outra, era assim o procedimento, talvez o deputado Rui Paulo Freire não se lembre dessa matéria, mas em sede da comissão em que fazíamos parte de obras públicas na altura e também de economia, só revisitar o que acontecia com o ministro Pinho, com o ministro Mendonça, entre outros, sempre foi essa a praxe, portanto não aceitamos por isso alargar o agendamento. Quanto à carta do Partido Socialista, seguirá os seus trâmites. Aliás, a audição da manhã, sendo o abrigo do que é de livre pergunta. E, portanto, os deputados só não me perguntarão sobre as matérias que entendem, se assim não quiserem fazer. E, por isso, se não quiserem fazer, é da disponibilidade de cada um dos grupos parlamentares. Portanto, nós foi uma questão de respeito pela praxe parlamentar e pelo regimento, tanto tão simples quanto isso.
Deputada Ana Drago.
Muito brevemente, Sr. Presidente, esta proposta era no sentido de tentar compatibilizar a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado com aquilo que foi a deliberação desta comissão. O entendimento de juntar duas grelhas foi, aliás, um mecanismo que eu aprendi com o grupo parlamentar do CDS-PP quando era membro da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, em que exatamente a propósito de matérias de educação e havendo requerimentos do CDS aprovados quando o CDS estava na oposição e o Partido Socialista era a maioria, esta capacidade de juntar audições regimentais com temas, com o debate centrado sobre temas específicos, de modo a respeitar aquilo que tinham sido as decisões das comissões parlamentares. Eu creio que ficaremos amanhã todos muito atentos sobre o que é que vai ser dito por parte do Governo, em particular por parte do Sr. Secretário de Estado, que parece, enfim, ter tido dentro do Governo instruções claras para que ninguém se pronuncie muito sobre estes processos de privatização. E, portanto, amanhã eu creio que todos estarão particularmente atentos em relação às respostas que possam vir a ser dadas pelo Sr. Secretário de Estado, pelo Sr. Ministro, no que toca a estes assuntos, porque a verdade é que há aqui assim um silêncio ensurdecedor e uma vontade de não prestação de contas a esta Assembleia da República e desrespeito por decisões tomadas, inclusive por deputados da maioria.
Sr. Deputado Luís Menezes, não pediu a palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, apenas para referir que subscrevo inteiramente aquilo que disse o deputado Hélder Amaral no que diz respeito a não criar confusões necessárias nas grelhas. O Sr. Secretário de Estado está aqui amanhã. Eu acho que isto está a ser criado claramente um não caso. Se querem assim tanto perguntar coisas sobre as privatizações, têm uma grelha enorme para perguntar amanhã no âmbito dessas mesmas audições. Queria apenas reiterar a confiança total deste grupo parlamentar na transparência, no rigor e no total cumprimento da legalidade, como foi aqui bem expresso pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas na audição que agora terminou, que este Governo tem feito por pautar todas as suas intervenções nos processos de privatização. E aquilo que eu acho que é lamentável e inqualificável tem sido a postura de falta de sentido de Estado e de falta de sentido de responsabilidade do Partido Socialista em matérias tão relevantes para o país como são estes dois processos de privatização. O Partido Socialista tem tentado fazer destes processos de privatização coisas sombrias, onde há transparência. Coisas complexas, onde tem havido rigor e onde o próprio Sr. Presidente do Tribunal de Contas disse que já teve a possibilidade de ir... O próprio Presidente do Tribunal de Contas veio dizer que relativamente à questão da EDP e da REN, as duas últimas empresas a ser privatizadas, toda a informação foi disponibilizada, toda a informação que foi solicitada. E terminava apenas dizendo que tudo tem o seu tempo, nós amanhã não nos furtaremos a fazer todas as questões sobre todo e qualquer tema a qualquer um dos membros do Governo que tenhamos aqui, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para uma declaração de voto, eu queria dizer que o PCP votou favoravelmente esta proposta por considerar que era um contributo positivo e construtivo para viabilizar a discussão em tempo útil com o Governo, pelo menos na parte que diz respeito à tutela setorial do seu Estado de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Consideramos que é mais importante discutir com os senhores membros do Governo antes do mal estar feito do que perante factos consumados. E queria dizer que é confrangedora esta situação em que o Parlamento é colocado. Neste caso, particularmente confrangedor por ser por opção do próprio Parlamento, força da votação da maioria. Nós consideramos que é grave que a senhora Secretária de Estado do Tesouro tenha dito que não pode vir cá este mês, assim, e que nós consideremos isso normal. Não acredito que alguém considere isso normal. E é particularmente estranho que a Comissão delibere por maioria que não se faz uma grelha própria para a discussão desta matéria no dia em que está marcada uma reunião com a vinda do Sr. Secretário de Estado. Ficaria o problema parcialmente resolvido, assim fica todo por resolver. O PSD acaba de dizer que não é preciso uma grelha própria e uma discussão específica no dia de amanhã sobre esta matéria e que tem todo o tempo do mundo e que temos todo o tempo no mundo para discutir isto na reunião ao abrigo do artigo 104 com o Governo. E isto é curioso vindo do partido que propôs que houvesse uma reunião com estes membros do Governo sobre este tema, com uma grelha própria e em termos específicos. Portanto, ou alguém puxou as orelhas aos senhores deputados que acabam de dizer que afinal não é preciso um tempo próprio para, e uma grelha própria para um debate específico sobre esta matéria, ou então pensam, ou já pensavam e não queriam assumir, que é um debate muito importante para se fazer quando já for tarde demais. Nós não acreditamos que seja possível assumir o mandato parlamentar em pleno dessa forma, em termos éticos, do ponto de vista político. Acreditamos que propor uma reunião e depois rejeitar que a reunião se faça é algo que carece de melhores explicações. E, nesse sentido, o que nós dizemos aqui e queremos aqui deixar, pelo menos a interrogação, é de que provavelmente nós poderemos estar, do ponto de vista do Sr. Secretário de Estado Sérgio Monteiro, perante a pessoa que tem menos gravidade no seu comportamento, porque não foi ele que disse, não foi ele que mandou dizer que não vinha cá este mês, e não foi ele que inviabilizou a reunião que podia fazer amanhã. Portanto, apesar de tudo, quando se diz que é lamentável e inqualificável a atitude do Estado de Estado, eu quero dizer que lamentável e inqualificável é a atitude do PSD e do CDS, que abrange coletivamente uma data de gente, porque de facto foi uma data de gente que contribuiu com a opção política de inviabilizar estas reuniões. Muito obrigado.
Os seus deputados pedem a palavra para que efeito não vamos prolongar esta...
É só uma interpelação à mesa, para, através de Vossa Excelência, dizer, Sr. Presidente, muito... eu respeito, como sempre, e vou tentar fazê-lo sempre, a legítima opinião do Partido Comunista Português, que é contra as privatizações. Gostava era que o Partido Comunista respeitasse também a intenção e a vontade do CDS achar que as privatizações não são mais. E, portanto, é só esta diferença que está na base...
Vamos que as interpelações sejam verdadeiras interpelações. Sr. Deputado, os ministros, muito rápido... Vamos dar por terminada esta reunião.
Não, peço desculpa, Sr. Presidente.
Uma reunião sem agenda é uma
não,
coisa
é
que
muito
tem
simples, é muito simples. É para dizer que o deputado Bruno Dias, que até normalmente tem um comportamento institucional que eu tenho como irrepreensível, acho que hoje cedeu, é a minha opinião pessoal também, um pouco esse comportamento, quando veio dizer que os deputados da maioria, ou os deputados do PSD ou do CDS, eu não retive, como disse, receberam indicações... Foi isso que disse.
Bom.
Eu peço desculpa. Eu fui eleito pelo povo e não tenho nenhum comitê central a quem tenha que reportar toda a minha atividade.
Pronto. Aos seus deputados, eu dou todas as licenças do mundo. Todas as licenças do mundo. Mas também pedia que... Eu vou-lhe dar a palavra, que é natural, mas que terminássemos aqui. Porque,
muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só dizer a Vossa Excelência que pode contar comigo para não me dirigir assim, mandando recados aos outros. Quando eu quiser falar consigo, dirijo-me a si, que é o que estou a fazer. Quando quiser dizer alguma coisa aos seus deputados, digo-lhes a eles e não vou interpelar a Vossa Excelência, que não tem nada a ver com o assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Temos audição às 6 da tarde com o Sr. Deputado Paulo Campos. Ah, tinha uma interpelação, tem razão. Tinha uma interpelação à mesa. Vamos também ser rápidos. O Sr. Deputado Paulo Campos, o Sr. Deputado Hélder Amaral, o Sr. Deputado está pendente, ficou pendente e ficou o compromisso da mesa. Hein? Vamos é ser uma verdadeira interpelação à mesa, está bem? Dois minutos, está bem? Era, eu tinha ficado agendado. Tem a palavra.
E uma defesa relativamente às acusações falsas que o Sr. Deputado do Partido Social Democrata fez na audição que tivemos com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas. E, aliás, já é costume por parte do Partido Social Democrata, quando está em dificuldades, tentar desviar as atenções dessas dificuldades com falsidades. E, mais uma vez, hoje veio aqui com as falsidades do costume. Relativamente ao senhor, à afirmação que fez, que relativamente aos contratos de subconções, eles não foram objeto de visto prévio do Tribunal de Contas, é uma falsidade, porque todos os contratos foram objeto de visto prévio. E que eu saiba, até hoje, o Tribunal de Contas, em sede de tribunal, não é em sede de qualquer outro papel, não foram. O visto prévio está atribuído a todas as concessões e até este momento o plenário de juízes nunca suscitou junto da entidade a quem deu o visto prévio, as Estradas de Portugal, qualquer outro documento para alterar o que quer que fosse relativamente ao visto prévio. O visto prévio está atribuído, esse é o facto, senhor. Se o senhor deputado não tem sequer sobre essa matéria a factualidade qualquer um deputado teria que ter, olhe, não posso fazer nada por si, senhor deputado, porque não faz o trabalho de casa. Factualmente, as questões são o que são. Bom. O visto prévio foi atribuído a todas as concessões e até este momento não tenho informação de que o Tribunal tenha solicitado à Estrada de Portugal qualquer matéria relativamente ao visto prévio. Relativamente à segunda questão que falou de um desvio de 705 milhões, eu já expliquei que se há algum problema relativamente a essa matéria, há uma pessoa a quem podem perguntar, porque esses 705 milhões têm a ver com as questões financeiras. E quem fez as cartas, as tais cartas paralelas ao Tribunal de Contas, foi uma pessoa que se chama Sérgio Monteiro, que é o atual secretário de Estado das Obras Públicas. E, portanto, se há algum problema relativamente a esses 705 milhões, o melhor é perguntar. E como amanhã disse que queria fazer todas as perguntas, olha, aproveite essa oportunidade e amanhã pergunte-lhe onde estão esses 705 milhões.
Não vamos transformar esta reunião na reunião das... Eu dou a interpelação, mas tem sempre uma dialética. Mas vai-te ficar por aqui, porque esta não é a comissão de inquérito das PPPs, esta não é uma reunião sobre as PPPs. Não. Vamos lá ver. Eu não queria ser obrigado, mas tenho que tomar uma decisão. Dou a palavra ao seu deputado do PSD e a seguir vou terminar a reunião. Não temos até às 6. Não temos até às 6.
Reitero o que disse, dizendo o seguinte: estavam obras em curso sem haver vistos do Tribunal de Contas. Primeiro, há contratos contingentes. Não estavam obras em curso. Eu gostava de ouvir.
Senhores deputados, esta não é seguramente uma reunião sobre as PPPs.
Peço desculpa.
Senhores deputados, esta não é uma reunião sobre as PPPs.
Estou a intervir.
Bom, o senhor deputado intervém durante.
Não quero que eu intervenha, não intervém.
Intervém durante o tempo que tem disponível, mas vamos terminar por aqui, porque não é este o objeto dessa reunião.
Mas se me deixar terminar, eu te
deixo.
Vou repetir aquilo que disse. Porque o senhor deputado Paulo Campos falou de uma questão específica. Havia obras em curso, os vistos só vieram depois das obras já estarem em curso. Há contratos contingentes com responsabilidade de 705 milhões de euros. E por isso, senhor deputado, aquilo que eu lhe disse, e que repito, foi que as perguntas que fez ao senhor Presidente do Tribunal de Contas, acho que foram muito válidas. Todas as suspeições que lançou, acho que são perfeitamente desnecessárias para um debate que se quer claro, transparente e rigoroso.
Às 6 horas,
pergunto,
temos audição com as comissões de acompanhamento. Muito obrigado, senhores deputados.
Bora nessa.